Uma coisa é fato, a tua personalidade é moldada pelo teu comportamento. O teu comportamento basicamente molda a tua identidade como homem. Se você hoje olha no espelho e não gosta do que reflete, o problema não tá em você. Não é que você não é o escolhido de Deus, a estrelinha dourada que não foi escolhido pra ter o dom da habilidade natural de ser amado, de conseguir tudo o que quer, de ser rico, shapeado, bonito. Não, é o seu comportamento que te torna fraco. O mundo não tem nada a ver com isso. E desculpa começar o vídeo dessa forma, mas esse vídeo não é um simples vídeo como qualquer outro. Você sabe muito bem que eu tenho uma fama de me aprofundar um pouquinho mais nos temas, porque eu realmente vivo isso e sou apaixonado por esse conteúdo. E quando eu falo que a cada vídeo eu busco impactar o máximo de gente possível, com esse vídeo aqui não é diferente. E eu tenho certeza absoluta que eu vou ajudar muito homem com esse vídeo aqui. Hoje eu vou te falar os 6 hábitos que tornam você um homem fraco e você quase certo que não percebe. Hábitos que são sutis. Comportamentos negativos que tornam você, não só pra mulher, mas sim pros outros homens, pra sua família, pros seus amigos, uma pessoa fraca ou com baixo nível de masculinidade. Eu vou te mostrar que esses comportamentos fazem você ir contra a sua própria natureza como homem. Nem todo mundo teve um exemplo masculino e tá tudo bem. Quando eu estudei sobre masculinidade pra fazer um evento que eu fiz sobre o fim dos homens, eu percebi que a porcentagem de pais que saem pra comprar cigarro e não voltam é bem grande. E isso parece cômico, mas é bem triste na realidade. É muito triste. Muito triste, porque a presença masculina na vida de qualquer homem, até na vida de uma mulher, é extremamente importante. Infelizmente, sem a figura do pai, esse adulto se torna um adulto extremamente disfuncional e com a realidade do masculino distorcido. O primeiro hábito que torna você muito fraco, eu quero que você anote: culpar o mundo. Esse é o primeiro hábito que torna um homem fraco e ele não percebe. Quando ele basicamente para de fazer a principal coisa que todo homem tem que fazer, que é uma coisinha que eu chamo de autorresponsabilidade. Eu acho que todo homem tem que tatuar autorresponsabilidade na testa, porque pra mim a autorresponsabilidade é uma das coisas mais importantes pro masculino. Por isso que eu tenho raiva desse mundo da machosfera, e raiva mesmo, desse mundo da machosfera que critica demasiadamente a mulher, bota a culpa na mulher, as leis, as mulheres são... Isso me dá um ódio, me dá um... Autorresponsabilidade pra mim é um dos maiores poderes do homem. Eu tive uma baita de uma decepção amorosa quando eu era mais novo, mas eu nunca contei essa história inteira. Eu vou dar uma breve passada nessa história. Mesmo que você for seguidor raiz e já tenha me ouvido, escuta que você não ouviu essa parte. De verdade, esse vídeo significa muito pra mim, então eu vou me abrir aqui. Quando eu tive essa decepção amorosa com 16 anos e eu fui traído pela minha primeira paixãozinha, eu avisei meu pai que eu ia bater no cara e que eu ia ser expulso da escola. Meu pai, do jeito dele, duro, olhou pra mim e falou: faz o que tem que fazer. E deu uma cagada, como sempre. Meu pai, ele dava uma cagada pra tudo. E eu nem escovei o dente, lembro que botei a calça, botei o capuz e fui. Nem comi, só fui. Peguei o busão, cheguei na escola, meti um socão na cara do cara, que ele até, a cabeça dele ricocheteou na parede, assim, ó. Bum, bum, e de lado, assim, ó. Nem sabia dar soco na época. 16 anos, deu... Bum. A cabeça dele fez... Eu lembro até hoje. Na verdade, eu lembro pouco, porque o nível de adrenalina naquele dia estava muito alto. E eu lembro que antes de bater nele, eu fiz um baita discurso na sala. Você, cruel! Apontei o dedo pra menina. E você é um cuzão, que você era meu amigo, não sei o quê! Apontei o dedo pro cara. Imagina, 16 anos de idade. Mas eu era meio maluco, sempre foi pirado, né? Esse gene do meu pai tá em mim, então eu sempre fui maluco. Eu era assim, rapaziada, magrelo, não treinava, nunca tinha pisado numa academia, mas eu era louco, né? Eu era meio doente da cabeça, então ninguém mexia muito comigo. Só no frame. Por isso que eu acredito muito no frame. Meu pai sempre foi isso aqui, ó. Meu pai já deu um cacete em todo mundo e ninguém nunca falou um ar pro meu pai, do jeito que ele olhava. Parecia um bicho, parecia uma fera. Do jeito que ele encarava, assim. Mano, insano. E eu lembro que nesse dia, depois que eu bati no moleque, o moleque chamou o irmão dele do terceiro ano, e o irmão dele do terceiro ano me arrebentou. Só que eu tava tão maníaco que eu nem sentia. E eu lembro que eu tacava tudo, tacava cadeira, tacava tudo na frente dos caras. Falei: vem terceiro ano, vem a porra toda, I can do this all day, Capitão América, Steve Rogers, antes do soro do super soldado, apanhando e gostando daquilo, sabe? Tava doente, assim, era a minha primeira paixãozinha de moleque, então era tudo muito intenso pra mim, eu tava gostando daquilo. Sempre fui pitbull mesmo. E eu fui expulso. Só que eu fui expulso, óbvio, né? Fui expulso de forma formal, mas de forma informal também. Eu fui expulso pelo segurança. Naquele dia, naquela treta, eu tava causando tanto, que eu acho que até hoje não esquecem dessa história na escola, e me expulsaram com segurança de lá. E eu saí da escola, deitei no chão, chorei muito. alto, gritava, porque quando eu sentei eu tinha percebido que eu acabei de ser humilhado pela escola inteira. Eu lembro que enquanto eu apanhava, eu via pessoas filmando, eu via pessoas dando risada, parecia filme. Eu via o semblante das pessoas, a risada em câmera lenta, sabe? O celular, o flash, o barulho, tudo em câmera lenta, assim. Bizarro, bizarro. Quem passou por um momento delicado, eu acho que sabe do que eu tô falando. Eu tinha tudo pra odiar mulher. Eu tinha tudo pra falar, mano, eu fui humilhado. Terrível. Mas eu amo contar essa história. Você, como assim você ama contar essa história? Dá pra ver a raiva no seu olhar. Meu irmão, eu amo contar essa história porque assim que eu levantei do chão, depois de quase 3 horas chorando sem parar, eu pisei pela primeira vez em uma academia. Quando eu tava andando na rua, eu vi a academia. O dono da academia, coincidentemente, tava na frente, me chamou, viu meu olho extremamente vermelho, a cara toda inchada. E ele fez a pergunta que eu nunca esqueço e muita gente já sabe. Ele falou, foi mulher, né, filho? Eu falei nada, nem respondi. E ele só falou, vem aqui de segunda a sexta que eu vou te treinar. E aí ele começou a me treinar. Eu fazia boxe e fazia musculação. E olha só que legal. Isso faz mais de 10 anos que eu disse. Eu falo que eu treino há 8 anos porque eu considero que os primeiros 2 anos foi meio perdido. Mas eu tenho basicamente 10 anos de luta e academia. Porque desde então eu nunca mais parei. E eu percebi que tudo isso que aconteceu comigo foi um evento canônico. Tinha que ter acontecido. Eu precisava dessa dor. Eu precisava ficar mal pra eu me tornar o que eu sou hoje. Gente, eu agradeço todo santo dia pelo que eu me tornei. Todo santo dia. Todo santo dia eu agradeço por essa situação. Agradeço pro meu pai ter sido um duro do caralho, que me deu uma energia masculina maior do que a maioria dos homens que eu tenho contato, inclusive, pessoas que eu vejo, sabe, que eu vou em ambientes, eu conheço, e aí eu vejo que esse cara tem um masculino fragilizado. A maioria dos homens dessa geração tem um masculino extremamente fraco. Então eu agradeço pela criação bizarramente dura do meu pai, por toda a decepção amorosa que eu tive, porque se não fosse essa mulher, eu não teria 44 de braço. Cara, e natural, hein? Porra, sem suco, rapaz. Tem gente que não vai acreditar. Vou comentar fake nerd.
Fake nerd!
O Rodrigo comenta nas minhas fotos, fala que eu sou fake nerd.
Ele mete.
O primeiro hábito é você culpar o mundo. Não culpa ninguém, cara. Agradece. Sempre agradece. Mas, Fê, meus pais foram cruéis comigo. Agradece. Eles foram do jeito que eles tinham que ser. Aquela mulher foi cuzona comigo, Fê. Eu quero... Agradece. Vira as costas e continua. Cara, esse vídeo tá tão denso que até começou a chorar. Ver, a gente teve que tirar as luzes lá de trás, mas não pode parar. Esse vídeo tá profundo e ele vai continuar dessa forma, porque hoje eu vou agregar bastante pra todos os homens que estão vendo esse vídeo, tá? Dificilmente eu acho que nesse vídeo vai ter alguma mulher, mas se tiver vai ser bom elas ouvirem isso, porque hoje em dia as mulheres querem homens mais masculinos e pra mim, tanto o lado da geração fraca tá distorcida, mas também o lado do cara que quer evoluir também tá distorcido. Essa falsa, sabe, esses termos Sigma, Alfa, Baba, Baba. Sabe, me dá um ranço porque ninguém vive essa porra. E é um adolescente, sabe, que só fica no computador jogando videogame, fazendo videozinho com o Thomas Shelby de fundo, musiquinha e falando pra ser Sigma. Não é isso, tá? Esquece essa merda. Isso é besteira. Isso é besteira. O masculino é muito mais do que isso. Não é sobre ser bravo, frio, não falar com ninguém, não sorrir, boca. Isso é coisa de idiota. Isso é coisa de idiota. Quando eu vi, cara, é bizarro porque o meu pai, ele me ensinou a essência do masculino. Não é nada disso, sabe? Quando eu aprendi com meu pai o que era o masculino, eu percebi que o masculino nada mais é do que uma grande força interna. Você ser forte. Não fingir, você falar, olha só como eu ignoro mulheres. Olha só como eu, sei lá, não abro a porta pra ela. Caralho, que idiota. É você ser forte. Mas ser gentil também com as pessoas. Seja gentil, seja respeitoso, mas ser forte. Que tem uma ideia forte, um frame forte, um físico forte. Ser uma pessoa forte. O homem precisa ser forte, uma base sólida. Então para de culpar o mundo sobre as coisas que acontecem. Para de culpar a mulher. Para de culpar sua família. Para de culpar seus amigos por você não ter resultado. Seja forte, caralho. Seja forte, vai pro mundo e fala, eu sustento essa porra. Vem, porra. Coloca o peso nas minhas costas. Eu aguento, caralho. Eu aguento. Aquela frase do David Goggins, né? Quem vai carregar os bots, né? É sobre isso. É sobre... Eu vou carregar. Daqui essa porra. É meu, caralho. Eu vou carregar. Se não tiver ninguém, eu carrego. Autorresponsabilidade. Você carrega o teu fardo. E se precisar, o fardo das pessoas estão com você. Foda-se. É pra isso que você nasceu. A sua genética corporal foi feita pra você aguentar peso. A sua genética mental foi feita pra você aguentar dor e sofrimento e rejeição, porra. Então para de culpar o mundo. Começa a culpar você. Mas, Fê, quando eu não tenho culpa? E quando foi a mulher que foi cuzona, se afaste. Se afaste. Se a pessoa tá te fazendo mal, se afaste. Porque se você continuar, a culpa é tua de ter continuado depois de vários sinais, caralho. O próximo hábito é ser sensível demais e despejar emoções nas pessoas. Eu conheço muitas pessoas assim. Eu conheço pessoas sensíveis demais. E muita gente linka o homem sensível como o homem feminino. E eu não acho que isso é uma realidade. Eu sou um cara que eu demonstro pouco, sabe? Criação, né? Acho que foi. Isso não é bom. Eu preciso demonstrar mais emoções, demonstrar o que eu tô sentindo pras pessoas que eu amo, pras pessoas que eu trabalho, pros meus amigos, pra mulher que mora junto comigo. Eu preciso saber me expressar. Porque se eu não falo o que tá passando aqui dentro, eu guardo. E se você guarda aqui o que tá acontecendo com você, você é consumido por esse sentimento. Só que, imagina eu despejo todo santo dia os problemas do trabalho pra minha mulher. Amor, tá terrível. Tá muito difícil. Nossa, é tanta gravação, tanta coisa. Mano, que homem fraco, velho. Lembra que eu falei sobre a força? A força interna, não só a força externa. A força interna é você entender que existe muito trabalho a fazer. E que sim, você vai sofrer. E que sim, você vai ser rejeitado. E que você vai passar por um momento depressivo fudido na sua vida. E não, ninguém vai ligar. Ninguém vai ligar. Você é homem. Só cachorro, velhinho, criança, mulher é amado incondicionalmente. Você, homem, adulto, jovem, você é amado na mesma proporção que você provê. Se você não ser forte o suficiente pra você prover segurança pra tua mulher, dinheiro, renda, força, inteligência, racionalidade, ela vai te largar. Mas não porque ela não gosta de você. É instintivo, caralho. É biológico. Ela foi programada pra isso do mesmo jeito que você foi programado pra ficar olhando peito e bunda na rua, cara. Isso que vocês têm que entender. Isso não é mal. Ai, mas ferras, mulher, eu não posso ser sensível. Eu sofro tanto, eu não tenho ninguém pra compartilhar. Não, não tem. São poucos, talvez. A sua aliança verdadeira. Inclusive, tem uma aula dentro da ordem que eu falo sobre a aliança verdadeira, como você pode encontrar os seus amigos reais. E aí sim você pode partilhar os seus sentimento pra esses amigos. Caso contrário, esquece, irmão. Ninguém vai te ouvir. Ninguém vai te ouvir e todo mundo vai, inclusive, achar que você é um homem extremamente fraco e não sabe lidar com seus problemas. Então, para de despejar emoção, sentimento pra todo mundo. O tempo todo. Para. O terceiro hábito é a comunicação de presas. Tem dois tipos de comunicação pro homem. Ou do predador ou da presa. Ou você é predador ou você é presa. Não tem jeito. É um ou outro. E não é que você vai sair correndo igual a gazela ou correndo igual um leão. Não, eu sou um leão. Não, não é sobre isso. Esquece, é bobagem. Comunicação. Comunicar. Interação. Sociabilidade. A comunicação de presa é aquele homem que ele não olha no olho. Ele tem dificuldade de olhar no olho. Ele sempre olha pra baixo. Ele vive com a cabeça baixa, olhando pro chão. Nunca olhando no olho das pessoas. Nunca com a cabeça levantada, sempre com a cabeça abaixada. É aquele homem que tem aquele aperto de mão de alface, né? Aquela mãozinha... Não cumprimenta, não olha no olho. Não se aproxima, não toca. Então, normalmente, o tímido, o introvertido, mas não é só o introvertido, às vezes existem introvertidos com uma comunicação de predador, ele só é mais reservado, mais na dele, tá tudo certo, ele tem postura, ele fala, ele cumprimenta, mas a comunicação de presa é aquele cara que ele não consegue demonstrar poder. Ele não consegue demonstrar força. Muito pelo contrário, ele só demonstra fraqueza com a comunicação. Então ele evita olhar no olho, evita apertar a mão de forma firme, evita tocar e se aproximar. Tem uma postura extremamente retraída. Nunca... expandida, sempre retraída, sempre pra baixo, sempre corcunda, tudo errado. Então é quase que como se o homem quisesse se esconder a todo momento, né? É aquele cara que ele quer se esconder em um casulo. Ele nunca tá confortável, ele nunca tá à vontade. Ele sempre tá querendo se enfiar em algum lugar pra não ser visto. Isso é uma comunicação de presa. Esse é o terceiro hábito que você tem que evitar. Se você se identificou com essa comunicação de presa, saiba que o problema não é você. Talvez o problema seja sim a sua criação. Talvez o problema seja o contexto que você foi inserido, a falta de exemplo que você não teve. Mas saiba que comunicação é uma habilidade como qualquer outra. E você pode sair de uma comunicação de presa para uma comunicação de predador com alguns detalhes e ajustes. E é óbvio que eu ensino tudo isso dentro da ordem, que é a nossa comunidade de desenvolvimento pessoal. Lá eu te entrego uma aula por semana, as melhores aulas de desenvolvimento pessoal que você já viu de forma extremamente profunda. E lá eu vou fazer uma aula sobre comunicação de predador para você ser um cara dominante e confiante. confiante de verdade, tá? Mesmo que você seja tímido, introvertido, não goste de falar e tenha se identificado com esse perfil que eu falei anteriormente, tá? E é ajuste básico. Desde a sobrancelha levantada demais para uma sobrancelha mais cerrada, desde o queixo abaixado para um queixo mais elevado, desde a postura com corcunda, uma postura com o ombro para trás. Então, tudo eu te ensino dentro da ordem, de forma fácil de aprender e muito mais profunda. O quarto hábito é ter um frame fraco. Isso dá raiva. Isso eu tenho raiva. Eu tô muito puto nesse vídeo hoje, acho que vocês perceberam. Mas um homem de frame fraco é aquele homem que... Vê se você se identifica, tá? Se identificar, você tem que entrar na ordem no primeiro link da descrição o mais rápido possível. Então, primeiro, ele não tem opinião própria. Ele tende a concordar com tudo. Dificilmente ele fala não, porque ele tem medo de desagradar. Ele tá sempre em cima do muro. Ou seja, ele vai pro time que tá vencendo. Qual que é a sua opinião sobre isso? Ah, não sei. O que você acha? Ah, eu acho isso. Ah, então concordo com você. Então, esse cara que ele tem um frame fraco. O que é um frame fraco? É como ele expressa a visão dele, a identidade dele pro mundo de forma fraca. Então, um homem de frame forte, ele tem opinião própria, ele sabe o que ele quer, ele não tá em cima do muro, ele tem a visão dele. Foda-se o que a mulher vai pensar, foda-se o que os amigos vão pensar, foda-se o que o caralho a quatro vai pensar. Esse homem é um natural, é um líder natural, que a gente chama, né? Um natural leader. É aquele cara que ele consegue se expressar do jeito que ele quer, sem se importar com o que o resto tá pensando. E quando você é aquele cara de frame fraco, você tende a sempre buscar inspirações. Não que você não possa se inspirar nas pessoas, mas você não busca inspirações, você busca um salvador. Inspirações todo mundo deve ter. Inclusive, eu tenho muitas inspirações, mas salvadores. Esse aqui é o meu herói. Não me veja como um herói, pelo amor de Deus, eu vou te frustrar. Tira o pôster do Fê do seu quarto. Eu não sou herói. Eu sou muito pior do que você imagina. Eu posso ser um bosta e você não sabe, beleza? Então tira esse pôster. Eu não sou seu salvador. Não tenho um salvador. Tenho inspirações, mas não tenho um salvador. Porque todo mundo é ser humano. Todo mundo faz merda. Todo mundo tem um jeito tóxico, destrutivo pra caralho. Então esquece essa porra. Tenha o seu frame. Tua opinião. O que mais tem nessa geração de gente fraca é ovelha, cara. Ovelha que vive buscando pastor pra ter opinião própria. Ovelhinha que vive pegando informação, opinião na internet pra repetir. Ovelhinha que fica nos comentários buscando os comentários com mais like pra ele repetir o comentário e ter like também. Nunca entendi essa porra. Mãe, tô famoso porque tem muito like no comentário do YouTube de outro cara. E aí sim o cara é famoso. Caralho, que porra de mundo é esse, merda? Então começa a trabalhar teu frame, cara. Para de ser uma ovelha. Para de fazer pelos outros. Para de pedir permissão demais. Não esquece disso. O quinto hábito é ter péssimos amigos. Amigos que te rebaixam, amigos que te humilham, amigos que mantêm você na base, lá no fundo da hierarquia social. E você aceita. Às vezes porque os amigos são popularzinhos, porque os amigos às vezes são engraçados, são legais, eles andam com umas mulheres legais e você não tem mais nenhum amigo. Então você aceita estar com amigos que acabam te rebaixando. Então pra mim a amizade é algo muito profundo, tá ligado? Eu brinco com os meus amigos, eu zoo os meus amigos. Eu falo que se eu zoo, eu amo, né? Eu gosto de brincar, meus amigos é eu o dia inteiro a gente se zoando. Só que quando a gente tá num ambiente entre a gente, sabe? Um ambiente onde tem outras pessoas, dificilmente a gente vai zoar o outro de forma pesada. Entre a gente faz, porque a gente aguenta. A gente nasceu assim, a gente foi criado assim, né? Se zoando de forma natural. A gente gosta disso. Eu gosto disso, eles gostam disso. Só que ninguém zoa pra humilhar o outro. Todo mundo zoa pra todo mundo dar risada, inclusive a própria pessoa. Então a gente nunca zoa no intuito de rebaixar, de humilhar. E se a gente tá num ambiente novo, a gente não vai fazer a mesma zoação que a gente faz sozinho. Então presta atenção se você tem amigo que realmente, pô, te motiva, te fala, pô, esse cara é o melhor, eu amo esse cara, esse cara é pica. Mano, realmente, velho, isso é uma coisa que o Wing, né? Eu vim da conquista, da sedução, e tem o termo que chama Wingman. Wingman é o seu parceiro de rolê pra quando você vai sair falar com mulher, não ser aquele amigo que fica te rebaixando na frente da mulher, só pra você ter algum tipo de status e a mulher falar, nossa, você é muito melhor que esse cara. Mas na verdade não, só cria a impressão de que você é um péssimo amigo. Então o wingman é aquele cara que encosta no cara e fala assim, ó, oh, moça, esse cara é maravilhoso, esse cara é foda, mano. Pode pegar, esse cara é monstro. Então você ter esse hábito de elogiar seus amigos quando estiver na frente de todo mundo e zoar seus amigos quando você estiver sozinho com eles. Então não esquece. Ter péssimos amigos pode tornar você uma pessoa extremamente fraca e você nem sabe disso. Ah, inclusive, assista a aula sobre aliança verdadeira dentro da ordem. Essa aula eu explico um pouquinho melhor sobre o que é amizade verdadeira e como você pode encontrar um ciclo social que realmente te apoia.
Aliança verdadeira é o que eu chamo de... É o nome que eu dou, na verdade, para um grupo fiel de amigos bons. Amigos bons são aqueles amigos que realmente comemoram a sua vitória com você.
E o sexto hábito, e não menos importante, são vícios negativos. Vícios negativos eu incluiria não só todos os tipos de vícios destrutivos da nossa vida, mas eu queria ser um pouco mais específico. Videogame, pornografia, excesso de dopamina, falta de exercício. Esses quatro hábitos que eu falei pra vocês são hábitos terríveis, que acabam podando o masculino. E poda mesmo, cara. Não quer dizer que outros hábitos negativos sejam melhores do que esse. Não, claro que não. Pô, você tá falando que, sei lá, usar uma droga é melhor do que jogar videogame? Não, não é. Não é comparação aqui. Mas isso aqui é um vídeo sobre masculinidade, sobre algo que te torna mais fraco. E óbvio, excesso de pornografia, excesso de videogame, excesso de dopamina, dancinha, TikTok, isso é ruim, cara. E excesso de dieta desbalanceada e falta de exercício é ruim. Primeiro, se você nunca pisou numa academia, você não sabe do teu potencial, isso é bizarro pra mim, tá? Se você não faz nenhum esporte, vive encostado no sofá, isso é bizarro. É bizarro. Você não tá aproveitando o seu potencial. E isso é ruim pra você. Agora, pornografia, excesso de dopamina no celular, no TikTok, o caralho a quatro e muito videogame, sendo que você não tem mais tempo de correr atrás das suas coisas, se você tá ainda na casa dos seus pais, se você ainda não tem uma vida, não tem grana. Pô, Fê, eu sou streamer. Fê, eu jogo videogame, é meu trabalho. Mãe, então você é pica. Eu acho muito foda, porque eu amo videogame. Se você consegue ganhar dinheiro jogando videogame, mano, parabéns, tio. Você tem um trabalho como o meu e eu aposto que você ama, porque eu amo meu trabalho. Eu amo, eu faço o que eu gosto. Se você joga videogame, gosta e ganha dinheiro com isso,
você é pica.
Você é pica. Agora, se você não ganha dinheiro, não saiu da casa dos seus pais, não tem renda nenhuma, não tem perspectiva de vida, não tem nenhum tema que você gosta de estudar, sabe? Você não sabe nem como você vai ganhar dinheiro, você não tem nenhuma habilidade, você nunca treinou, você não fez nada, nunca estudou, abriu um livro e vive jogando videogame, cara, isso vai foder com você. Você não vai sair do lugar. Você pode ter o seu mundinho ali, GTA RP, você tá vivendo uma vida, nossa, incrível. Aqui no videogame eu sou pica. Tenho dinheiro, tenho carros virtuais, tenho namoradas virtuais, mas e na vida real, meu bom? E na vida real? Quem que é você na fila do pão? E sem falar, e óbvio, na maldição do século, do homem, na verdade, né? Que é a pornografia. Muitas pessoas me perguntavam sobre NoFap. Fê, o que, que você acha de NoFap? Muito. Todo dia, eu abria a caixinha, tinha gente perguntando de NoFap. E eu achava coisa de idiota. É lógico. Você parar de bater punheta todo dia, excesso de dopamina, tá? Sobre a pornografia ali, você vai ter mais energia, mais vigor. É a tua energia vital que você joga pra fora ali. Mas aí você começava a entrar nesse mundo do NoFap, falava de não transar, aí, pô, vai se fuder. Eu namoro, tenho minha mulher, transo todo dia, pô, graças a Deus. Eu não quero isso pra mim, sabe? Eu não quero. Essa é a minha vida. Eu gosto muito do negócio e eu quero continuar fazendo. Só que agora, bater uma punheta de vez em quando, eu nunca achei ruim pro homem. Inclusive pro homem mais novo, ligado? E muita gente já me criticou por falar isso. O que você tá falando? Super Xandão, sei lá. O que é esse cara, velho? Esse cara. Tá falando pros outros. Não, ele. O Super Xandão reagiu a um corte meu falando que eu achava que o jovem tinha mesmo que bater punheta e foda-se. Ele falou, olha esse cara, olha o tipo desse cara, com aquele jeito dele caipira que não sai do quarto. Então, nada contra o Super Xandão, acho ele, pô, pica, gigantão, pô, malandro, você é da hora, irmão, você é massa. Mas, eu disse que, pô, uma punhetinha de vez em quando ali, meu irmão, não vai te matar. Mas a pornografia é o mal. Pornografia é uma maldição. Ficar viciado em pornografia é um assunto muito sério. Muito, 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 muito sério. Muito ruim pra tua vida. Então, tira esse estímulo. Vai conhecer mulher. Vai falar com mulher real. Porque quanto mais do estímulo da pornografia, sabe qual que é o real problema da pornografia? Você fica tão viciado nesse acesso fácil a sexo e dopamina, que essa dopamina, essa sensação que o sexo gera, que você para de buscar mulher na sua vida. Você para de querer conversar com uma mulher real. Você não quer mais se encontrar com uma mulher, você não quer conhecer mulheres novas, você não quer ter uma boa relação saudável, sabe? Com o sexo oposto. Porque você tem tudo aqui no celular. E isso é terrível. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Foi bem longo. Eu realmente quis me passar um pouco, porque são pilares cruciais. E eu, cara, eu tenho um apreço um pouco diferenciado na hora de ajudar os homens, porque é uma coisa que eu acredito que seja um propósito. Comenta se quiser, dá like se quiser, compartilha se quiser. Pela ordem.